história do Natal é contada naquele cenário inóspito, com pessoas improváveis, elementos que naquele contexto eram invisíveis aos olhos de todos, mas é por meio dessas pessoas que a história do Natal é revelada. Olhamos para os pastores e identificamos ali o improvável de pessoas afastadas do contexto religioso. Vemos os anjos quebrando o silêncio de séculos e séculos, pelo menos quatro deles. Desde a última vez em que Deus falou por meio de profetas, e depois em tempos de revolta, de insurreições, de opressões. O silêncio de Deus por cerca de 400 anos é rompido, é quebrado por anjos. E não acontece num templo, não acontece num culto, não acontece pela boca de um sacerdote ou sumo sacerdote, acontece diante de homens improváveis, simples. Que naquele contexto de cultura era a profissão menos honrosa. Por conta da responsabilidade que eles tinham, eram pessoas limitadas no seu convívio social e eram, sim, segundo alguns arqueólogos, excluídos da possibilidade de terem lugar no culto, na expressão religiosa de seu tempo. Pastores, anjos, José, Maria, Zacarias, Isabel, o próprio primo de Jesus, João Batista, torna-se parte dessa história, revelando ao mundo que a notícia chegou. O que se esperava não precisa esperar mais. O cenário continua com a conspiração, Herodes, espadas, ameaças, fuga, esconderijos, medo, incertezas, mas a pena de Deus escrevendo a história usa Herodes, usa Antipas, usa os governantes daquele tempo para que se cumprissem as escrituras. O cenário continua com personagens improváveis como homens que vêm do Oriente, não eram homens da religião, mas era já num prenúncio de que esta mensagem alcançaria todos os povos por meio de homens que se tornaram testemunhas e voltaram para suas terras, cantando e louvando ao Redentor. Alguns o chamam de reis, outros de magos. Mas o que importa é sabermos que, independentemente da função ou profissão que eles exerciam, era gente de todo lugar, que veio àquele lugar. Neste caso, no caso deles, já a casa, para contemplar o menino Deus, Redentor da humanidade. O evangelista Lucas vai encerrar a sua narrativa do Natal, trazendo dois últimos elementos de personagens neste cenário, que incluímos normalmente na beleza do presépio, na singeleza do presépio, e que para nós até estávamos comentando essa semana, romantizamos bastante a manjedoura, mas de romântica ela não tem nada, porque ela simboliza rejeição, ela simboliza negação, ela simboliza humilhação. Mas tudo isso foi o que o nosso Senhor Jesus se deixou passar, porque o Verbo se fez carne. E para que o mundo entendesse a profundidade, o poder da mensagem do Natal, era necessário que fosse assim. O mundo não entenderia se o Rei da Glória, o próprio Criador, tivesse escolhido, de modo tão humano, tão quanto eu e você, ter nascido na melhor maternidade da época, ter recebido o melhor de todos os enxovais, as marcas mais valiosas que são estampadas nas vitrines dos shoppings da nossa época, recebesse as visitas mais ilustres. A lista de presentes incluiriam as marcas mais caras, porque na nossa lógica, poderíamos pensar, já que ele é rei, então que viaje de primeira classe, que nasça no berço de ouro, que tenha as visitas mais ilustres, que tenha o cartão de visita mais pomposo, mas não. Na manjedoura, certamente cuidada pela mãe dentro das suas possibilidades, mas carregando ainda ali aquele cheiro forte de um estábulo. Ao invés de caixinhas de música, uns sonidos descontrolados de um mugido, um balido, um som de um carcarejo, de um animal. Suas visitas, humildes e anônimos pastores, mas que foram ver com os próprios olhos que o Redentor chegou. Então Lucas encerra a narrativa do cenário do Natal, trazendo dois personagens importantes para compreendermos como a história do Natal nos traz esperança. Como eu disse há pouco, eu ouvi recentemente de uma pessoa: diante dos fatos, eu prefiro não ter esperança. Sim, eu entendo esse sentimento, porque é tão humano quanto eu sou. E não me coloco num patamar de superioridade espiritual, não pelo fato de ser pastor, ou por conhecer as Escrituras, ou por ter lido alguma coisa que me mostre que essa não é a melhor resposta, de apontar o dedo e dizer, não, mas você precisa ter esperança. Porque há momentos em que, de fato, não temos como ou por que ter esperança. Mas como é doloroso ouvir de alguém que, no mais profundo estágio da sua dor, da sua frustração, do seu medo do incerto, dizer, mas eu prefiro não ter esperança. Porque ter esperança contra a esperança, que é a expressão que Paulo usa para descrever a atitude de Abraão diante daquela promessa que foi dada a ele pelo anjo, de que Sara, mesmo idade avançada, ficaria grávida, e ele, mesmo também idade avançada, geraria um filho no ventre de Sara, Paulo vai dizer que Abraão, não atentando para o seu estado de velhice, creu contra a esperança. Portanto, é humano nós afirmarmos, eu prefiro não ter esperança. Porque diante dos fatos, diante das notícias, diante dos diagnósticos, diante dos prognósticos, diante das evidências, eu não quero me frustrar, eu não quero me magoar. E talvez até naquele último resquício de fé, diz assim, eu não quero me rebelar contra Deus, então eu me entrego, eu me submeto. E talvez sob a justificativa de dizer, eu prefiro não ter esperança, seja uma boa resposta para que você mantenha firme a sua fé. Mas a questão é que, na lógica do reino, fé e esperança andam absolutamente juntas. Porque não é possível ter esperança sem ter fé, e se temos fé, temos esperança. E há duas pessoas na história, no cenário do Natal, que viveram por esperança. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 21, vamos ver os últimos momentos desta narrativa do Natal, do menino, do bebê, e do cumprimento da profecia, e mais ainda, do cumprimento absoluto daquilo que estava determinado pela lei de Deus. Lucas capítulo 2, verso 21, diz assim a palavra de Deus. E ao se completarem 8 dias, ou seja, nós ainda estávamos cronologicamente diante de um recém-nascido. Eu olhei para Sara, tão pequenininha, cadê a Sara? 3 meses. Dá um medo até de pegar, né, pastor Fabrício? Dá um medo de pegar. Imagina o que é você segurar um bebê com 8 dias de vida. Deixa isso para as mães, deixa isso para as avós, talvez com um pouco mais de experiência. Eu sei que muitas avós vive esse momento intensamente, deixa para as enfermeiras da maternidade, né? Mas se quiser deixar comigo também, eu pego. Porque eu amo bebês. E me lembro com saudade do tempo que a Letícia ainda cabia no colo. E com 8 dias, José e Maria levaram Jesus para ser circuncidado, dando-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo, antes de o menino ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Só para contextualizar, esse tempo da purificação era cumprindo a lei, porque a mulher, enquanto ela estava de resguardo pela lei, ela era considerada impura. Então, passado o resguardo, ela deveria apresentar-se ao sacerdote para dizer: já estou limpa, já estou purificada, então posso retornar à prática da experiência religiosa no templo. Conforme está escrito, agora acerca da apresentação, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Então, não pela lei mais, pela graça, e não para cumprir um rito, mas hoje nós tivemos aqui um momento muito semelhante, muito simbólico àquilo que José e Maria fizeram com Jesus. Trouxemos a este lugar, que simboliza pela comunidade presente Deus entre nós, por meio de cada um de nós, não pelo prédio, não pela estrutura, muito menos pelo culto, pelo ato religioso, mas pela nossa experiência de comunhão e celebração, celebramos a vida de Isabel, de Gustavo e de Sara, e os consagramos ao Senhor, porque na minha oração eu disse que eles vivam para a tua glória. Mas mais importante do que a minha oração serão as orações, o cuidado e as atitudes de Renan e Fabiane, de Rafaela e Menahem, de Everton e Thaís. Porque nós, como comunidade, celebramos este momento, mas temos isso de forma muito parca, muito esparsa, o que acontece de fato e que transforma o que acontece dentro da casa. José e Maria, então, levando Jesus, diz o versículo 24, foram também para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou dois pombinhos. Essa referência, segundo a história bíblica e a própria história do Natal, nos dão conta aquilo que Paulo escreveu, escrevendo aos Coríntios capítulo 5. Ele, sendo rico, abriu mão de toda a sua riqueza para tornar-se pobre como nós. Porque a oferta de dois pombinhos ou duas rolinhas ou dois pombinhos, era a oferta mínima necessária para cumprir-se o rito religioso dado por pessoas pobres. Porque a lei estabelecia um cordeiro, mas nem todos poderiam oferecer o cordeiro. Mas para Deus, o que vale não é o cordeiro ou nem a rolinha, o que vale é a atitude, era a entrega, era a atitude do coração. Tanto que a lei, de forma tão igualitária, estabelece que ninguém vai deixar de adorar, ninguém vai deixar de servir, ninguém vai deixar de ter a sua experiência. Se for rico, dê na proporção da sua riqueza. Se for pobre, o mínimo necessário. Mas todos estarão diante de Deus, acessíveis a uma experiência de fé, de entrega. O texto continua agora surgindo o primeiro dessas duas personagens, desses dois personagens do final. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, no caso era a circuncisão. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O Natal é música. O Natal é expresso por hinos, por cânticos. Maria cantou, Zacarias cantou, os anjos cantaram, e agora Simeão canta um hino de louvor a Deus. Um hino intitulado em latim, Despede Agora. Eu me coloco no lugar de Simeão, tendo vivido ele tantos anos quantos tenha vivido, porque nós sabemos a idade do próximo personagem. Simeão era apenas alguém justo e piedoso e que esperava a consolação, mas não sabemos por quanto tempo ele esperava. Mas o suficiente para ele dizer assim: eu vivi bastante. E ele diz, no final da sua fala, despede em paz o teu servo. E o texto continua: e o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Talvez porque, como diz a canção, Maria sabia quem ele carregava, mas não sabia o tanto de quanto ele faria. Ele sabia que era o Redentor, ela sabia que era o Redentor. Esta pergunta retórica, Maria, tu sabias? E tenta descrever de forma listada que ele curaria os coxos, que ele faria os mudos falarem, os surdos ouvirem, os cegos verem, que ressuscitaria os mortos, que traria esperança, que multiplicaria pães. E a lista é enorme dos feitos de Jesus aqui na terra. Mas Lucas vai dizer que os pais ainda se admiravam. Como pode? Quem somos nós? Para carregarmos no colo o nosso Criador. E para nós, sendo quem nós somos, levarmos em nossos braços o nosso Salvador. E o texto continua, versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para ser, tanto para ser elevado de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Simeão resume a vida de Jesus e o seu propósito. Desde aquele tempo, o mundo se divide entre o que mais interessa para Deus, os que creem e os que não creem. A gente vive um mundo, não é novidade dizer, a tal da polarização. Mas o mundo está tentando se dividir cada vez mais em guetos, em rótulos, em estampas, em etiquetas, em cores, em jeitos, em preferências. Mas no reino de Deus, quando nós olhamos o Evangelho, e isso Simeão já disse na sua declaração profética a Maria, ele será aquele que dividirá o mundo. Mas essa divisão não será multifacetada. É uma divisão simples, que o próprio Jesus ilustrou por meio de parábolas. No reino de Deus e para Deus existem apenas duas divisões, os achados e os perdidos, os esperançosos e os sem esperança, os felizes e os infelizes, os vivos e os mortos. Talvez se nós pudéssemos reconstruir a nossa compreensão do que importa no mundo, Simeão, como o penúltimo personagem da narrativa e da história do Natal, elenca para Maria aquilo que de fato importa. O mundo pode se dividir como quiser: nações, fronteiras, línguas, moedas, culturas, preferências, cores de pele, escolhas, mas aos olhos de Deus só interessa, nesta multiplicidade de gente, de nações, de línguas, o que de fato fará a divisão é aqueles que escolheram crer e aqueles que escolheram negar. Jesus, o Redentor. Ato contínuo. O texto vai continuar no versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era bem idosa. Lucas agora faz questão de descrever ela com mais detalhes do que acerca de Simeão, ainda que para Simeão tenha sido suficiente dizer que ele era um homem justo, piedoso e o Espírito Santo estava sobre ele. Agora acerca de Ana vai dizer, era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que se tinha casado. Agora era viúva de 84 anos. Faça umas contas rápidas comigo. Por certo, Ana viveu com seu marido um pouco tempo, ainda que não saibamos quanto tempo, com qual idade ela tenha se casado. Vamos tomar por estimativa que naquela cultura casavam-se muito jovens, especialmente as meninas. Saindo da adolescência, naquela transição do que nós chamamos hoje o début, a menina já estava pronta para se casar, para ser desposada pelo seu marido. Então, considerando que esta mulher de 84 anos tenha se casado, vamos colocar aí para os nossos tempos, com 18 anos, numa idade possível legalmente, ela permaneceu casada até os seus 25 anos e escolheu dedicar todo o restante da sua vida a este único amor e ao seu maior amor, o seu Deus. Porque o texto vai descrevê-la como uma mulher idosa de 84 anos que viveu todo o restante da sua vida sem deixar o templo, versículo 37, adorando dia e noite com jejuns e oração. E no versículo 38 vai dizer: e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Por que que esses dois personagens finalizam a história do Natal? Porque há algo em comum entre eles, que vai além da idade avançada, que vai além das virtudes, que, por certo, os levaram até este caminho, mas o que une esses dois personagens, Simeão e Ana, homem e mulher, provavelmente desconhecidos naquele contexto, mas o que os unia era muito forte. Eles tinham esperança. A esperança de que Deus continuava atento. A esperança de que Deus viria ao mundo. A esperança de que Deus responderia às orações. A esperança que Deus sararia as dores. A esperança que Deus enxugaria as lágrimas. A esperança que Deus romperia aquele processo continuado e vil de opressão, de desespero, de injustiça, de morte. Simeão e Ana abrem esta última janela, poderia assim dizer, da revelação do Natal, para que o último raio de luz ilumine o nosso coração com esperança. Não importa quanto tempo isso demore, o que moveu Simeão a manter-se esperançoso, diz o texto, foi o Espírito Santo agindo em sua vida. O que moveu Ana a manter-se esperançosa é permanecer firme diante do Senhor. Naquele contexto simbolizado pela vida no templo, pelos jejuns, pelas orações, mas a mensagem está dada. O Redentor chegou. E aquilo que era apenas esperar, agora ambos dizem: nossos olhos o contemplam. Hoje nós podemos contemplar Jesus. Hoje nós podemos enxergar o Filho de Deus entre nós por meio daquilo que Ele faz. As histórias que contamos hoje são as histórias do que Deus faz entre nós, em meio a lágrimas, em meio a incertezas, em meio a esperas. Ele veio e Ele é a razão da nossa esperança. Pode demorar, mas um dia diremos como Simeão: agora sim, Senhor, estou em paz. Não há mais incerteza, não há mais espera, não há mais dor. Os meus olhos veem a salvação e diante de mim está a luz para todos os povos. Por isso, igreja, por isso, amados, nós não deixaremos de celebrar o Natal. Porque Natal, para nós, abre a janela da esperança. Hoje nós podemos estar chorando. Talvez hoje para muitos seja o dia do medo. E talvez ainda seja o dia da espera, e uma espera longa e demorada. Mas Simeão e Ana nos fazem trazer à memória e diante dos nossos olhos afirmar com convicção: vale a pena ter esperança no Senhor. Portanto, não ter esperança não é uma escolha que nós fazemos, porque o Redentor nasceu. A luz está posta. Diante dos nossos olhos enxergamos que a redenção chegou, e ela é Jesus. Nesta manhã, Deus falou ao meu coração e ao seu coração de que não importam quais as circunstâncias que nos cercam, e mesmo que a dor seja dilacerante, profunda, como muitos sentimos, e juntos choramos, o Natal nos traz esta notícia de que vale a pena esperar no Senhor. Portanto, que Deus nos guie e nos segure, firmes na esperança que não falha. Pai querido, completa em nosso coração a obra da esperança. Pode demorar, pode ser difícil enxergar, Mas, Senhor, um dia nós contemplaremos e declararemos: bom é esperar no Senhor. Porque os nossos olhos hoje podem contemplar Jesus, o nosso Salvador. Damos-te graças por isso. E que o teu Espírito Santo, o mesmo que encheu o coração de Simeão, que sustentou e nutriu Ana na sua vida devota, entregue ao teu serviço, que este mesmo Espírito Santo que opera em nós hoje encha o coração de pais e mães neste lugar, encha o coração dos filhos de esperança, pais e mães que choram por seus filhos, filhos que choram por seus pais ou por suas mães, homens que choram como maridos por suas mulheres, por sua mulher, mulheres que choram por seu marido. A angústia que toma conta do nosso coração diante da agrura, diante da escassez, diante do silêncio, em meio às trevas, que este mesmo Espírito Santo encha-nos de esperança, que traga ao nosso coração um dia de alegria, para celebrarmos a tua bondade, a tua fidelidade, porque Jesus nasceu. Esta é a história do Natal, a esperança do Natal, Jesus, em quem oramos. Amém. Música.